Isto, te peço desculpa. Portanto, Helena Soares, presidente da Associação Portuguesa dos Doentes de Huntington, sou enfermeira. A nossa petição, portanto, nós não temos muito mais a acrescentar ao que está escrito, no entanto, queria só, talvez, ressalvar aqui os aspectos mais importantes. A nossa petição não visa pedir para criar o Dia da Doença de Huntington como forma de ser uma coisa boa, não é isso a nossa ideia. A nossa ideia é realmente que a doença saia cá para fora, porque é uma doença envolta num enorme estigma, que é escondida na sociedade e dentro das próprias famílias. Nós gostaríamos muito que os nossos doentes fossem tratados com dignidade e entendidos na rua, quando passam e se desequilibram, não sejam confundidos com doentes alcoolizados, quando têm alterações de comportamento, não sejam confundidos com esquizofrenia, quer pelos profissionais de saúde, quer com a população em geral. Portanto, nós queremos essencialmente que a doença seja conhecida e reconhecida. E a partir daí, depois, esperamos que outras portas se poderão abrir para podermos um dia, eventualmente, criar uma unidade especializada para estes doentes. Posso, talvez, adiantar um bocadinho acerca da doença de Huntington. Portanto, o que a difere das outras, poderão-me dizer, já existe o Dia das Doenças Raras, porque estar a criar um dia à parte. Pronto, além de eu estar aqui a defender a camisola, e os meus colegas também, não é só por isso, é porque realmente é uma doença diferente, é uma doença que se transmite de pais para filhos, 50% de probabilidade de cada filho vir a herdar esta mutação genética, é uma doença mortal, até ao momento incurável, portanto não foi descoberta ainda uma cura. Toda a terapêutica que é feita é essencialmente sintomatológica. A maior percentagem dos doentes que são atingidos têm idades entre os 30 e os 50 anos de idade, 50 e 55. Estamos a falar quando as pessoas estão no auge da sua vida ativa. Quando descobrem que têm esta doença na família, já muitos deles têm filhos, com a tal 50% de probabilidades de virem a herdar, portanto estão a ver que é muito difícil conseguirmos controlar esta doença. Daí o nós queremos exatamente que se fale, que se conheça e que se possa controlar, portanto, a sua propagação, vá lá, tendo em conta que passa de pais para filhos. E que pode ser controlada através do DGPI, que é outro dos aspectos que nós gostaríamos também depois de falar mais tarde, quando da petição, porque não sei se os senhores deputados sabem, provavelmente saberão, tendo em conta que são uma comissão de saúde, qualquer casal infértil tem possibilidade tem acesso à procriação medicamente assistida, tem 3 tentativas com intervalos que vão de 6 meses a 1 ano. Qualquer casal de uma doença genética só tem 2 tentativas com intervalos que podem ir a 2 anos. Portanto, as pessoas acabam por desistir. Além disso, com a taxa de sucesso da procriação medicamente assistida, que é 24%, anda por aí, mais ou menos, estão a ver as dificuldades que se colocam a estes casais, que por si só já têm, portanto, é a doença em si, portanto, toda aquela carga negativa da doença, como ainda estarem à espera e depois não serem bem sucedidos e só terem 2 possibilidades. Portanto, é outro dos aspectos que nós gostaríamos de ver alterado. Também há outra forma de conseguir ter filhos saudáveis, que é, no caso da pessoa não ser objetora de consciência, portanto, engravidar normalmente, fazer um teste ao líquido amniótico, detectar se realmente o embrião é portador da mutação genética e fazer uma interrupção. Portanto, isto no caso de não ter nenhuma objeção. Então, não esqueci de alguma coisa.
Basicamente, é o seguinte, as grandes preocupações aqui sim, têm a ver sobretudo com todos nós, enfim, temos aqui algumas pessoas portadoras, e todos nós temos pessoas na família com esta doença, em todas as gerações para cima, ao lado e para cima, e com grande incidência, porque estamos a falar de uma possibilidade de 50%. Eu tenho a minha mãe com a doença, só para dar um exemplo, são 4 irmãos, 3 têm. A minha avó são 2 irmãs, 2 tiveram. E, portanto, estamos a falar de isto implica muita gente. E qual é que é o grande problema que sentimos? E que eu senti quando tive que lidar com este problema com a minha mãe? É que chegamos a um hospital, apesar de haver, de acordo com os números internacionais, não há números certos de pessoas que tenham da quantidade de pessoas que têm esta doença, ou que são portadores, ou que virão a passar, porque há três tipos. Há as pessoas que têm a doença, há os que irão ter a doença e há os que são portadores. E, portanto, estamos a falar, de acordo com números internacionais aceitos em todo o lado, uma possibilidade de entre 8 a 12 mil pessoas cá em Portugal. E, portanto, é um universo considerável. E nós chegamos a um hospital e os médicos ouviram vagamente falar desta doença, ou tirando um ou dois sítios, ouviram vagamente falar desta doença, tratam mal as pessoas, não tratam como deveriam tratar, e porque há uma parte comportamental importante e de uma teimosia e isso tudo, e os doentes podem se tornar agressivos. Isso já aconteceu com uma pessoa da minha família que foi posta numa camisa de forças sem necessidade nenhuma, porque foi insensibilidade total no tratamento disso. E depois tem outra parte muito importante, que é, isto é possível controlar se as pessoas quiserem fazer os testes. E para fazer os testes isto tem que ser mais comumente aceito, porque é uma renitência muito grande das pessoas destas famílias em fazer o teste. Eu falo por experiência própria, mas é o que eu tenho ouvido. As pessoas não querem fazer os testes. Na minha família, em 8 primos direitos, só eu e a minha irmã é que fizemos, mais ninguém quis fazer, não tem coragem. E os meus tios, minha mãe e tios, nunca ninguém quis fazer. Portanto, quanto mais isto for aceito e quanto mais isto for encarado normalmente, mais as pessoas fazem os exames e poderão fazer uma procriação medicamente assistida, ou não, ou então sabem que podem estar doentes e têm filhos sem querer saber. Portanto, eu acho que esta é uma das principais razões desta questão da petição poder andar para a frente, tem sobretudo a ver com isto, que é entrar numa normalidade. Há uma rejeição muito grande nas famílias a esta doença e, sobretudo, os profissionais de saúde, há um desconhecimento generalizado sobre isto. Porque as pessoas ficam em casa, porque as pessoas que têm esta doença ficam em casa, porque nem sequer vão ao médico, porque não são, alguns, se calhar, possivelmente, não são diagnosticados e, portanto, é uma dificuldade muito grande.
Portanto, boa tarde. Senhores deputados, eu em primeiro lugar queria agradecer-vos o vosso terem-nos recebido e eu sou avô padrasto da Sara Marques, que está ali, que é doente de Huntington, que tem 16 anos. A mãe já faleceu com 32, também com doença de Huntington. E nós tivemos experiência, não com com a Sara temos a experiência, mas com a mãe tivemos a prova provada de que os médicos, se me dão licença, não é nenhuma crítica, mas os médicos não são alertados para esta doença na faculdade. Eu tenho muitos colegas que falo com eles e eles me dizem que na faculdade doença de Huntington, geralmente até nem falam. Portanto, quer dizer, é uma doença que na minha enteada, que faleceu com 32 anos, ela só nos dois últimos anos de vida é que os neurologistas, volto mais uma vez a dizer, neurologistas, é que por ela entrar com, primeiro era esquizofrénica, depois tinha todas as doenças possíveis mentais, e um dia, ela quando vai entrar à porta do consultório da médica, ela diz, se calhar era melhor fazermos uma análise ao sangue. Claro, e a partir daí foi confirmado doença de Huntington. Claro que perguntar-me-ão, então e na vossa neta foi mais fácil? Pois, com a experiência que nós tínhamos já da nossa filha, fomos nós, a minha mulher que está ali presente, que alertamos a pediatra, dizer, ela tem assim um comportamento, às vezes, não pense nisso, oh, doutora, tem um comportamento, se calhar era melhor fazer o teste. E lá fizemos o teste e também foi diagnosticada Huntington juvenil. Isto quer dizer que a Sara deixou de ir à escola, não consegue ir à escola e, portanto, tem que ter sempre os avós, porque a mãe faleceu, tem que ter sempre os avós com ela, porque ela necessita, os avós ou a bisavó que está ali atrás, sempre com ela para ela fazer, ter uma vida mais ou menos aceitável. Nisto tudo da petição, eu acho que nós estamos... É muito importante que a doença seja conhecida do cidadão comum e nós estamos a nos empenhar também nos órgãos de comunicação social. Temos tentado fazer nos órgãos... Que o cidadão comum tivesse o mínimo de conhecimento que esta doença existe. Eu posso-vos dar o exemplo da minha enteada, que já faleceu, que a partir de uma certa altura, nos últimos anos de vida, ela pediu que lhe arranjassem uma camisola a dizer eu sou doente de Huntington, porque as pessoas olhavam para ela e diziam que, portanto, corria bêbada, ou era bêbada, ou era drogada, porque tem um comportamento antissocial, quer dizer, não é antissocial, tem um comportamento anormal em relação a todas as outras pessoas. E isto faz com que estes doentes se sintam desintegrados e sem a compreensão do cidadão comum. E claro, volto mais uma vez a dizer, se os profissionais de saúde, sem nenhuma crítica, se os profissionais de saúde não estão alertados para esta doença, o cidadão comum é evidente não está. Esta é uma doença que o médico da Sara, que é neurologista, faz alguns trabalhos de campo e diz que às vezes há famílias que eles vão visitar e eles dizem, não, aqui está tudo bem. E há três ou quatro familiares que têm essa doença. Quer dizer, há um desconhecimento completo da sociedade. Pronto, essa era, sob o meu ponto de vista, era esse o motivo.
Eu só queria chamar a atenção que nós estamos muito limitados com o tempo, porque nós temos plenário às 3. E, portanto, eu ainda queria dar a palavra também ali aos meus colegas.
Só dois segundos, se me permitem. O facto do desconhecimento generalizado desta doença também não permite... As pessoas que têm esta doença, isto é sempre em queda até o final da vida. E as pessoas que não morrem normalmente da doença, morrem por duas razões, que são as razões naturais de morte. Ou porque caem e caíram mal, porque têm desequilíbrio, ou porque se engasgam. Engasgam-se constantemente, podem ter pneumonias, podem não conseguir expelir o que engasgar e podem morrer por asfixia. E, portanto, isto vai avançando e uma pessoa acaba numa cama com necessidades de apoio permanente. E, assim, a maior parte das pessoas não tem capacidade financeira. E, portanto, a partir do momento em que houver que as pessoas estejam alertadas para isso, se calhar pode-se começar a olhar para esta doença de outra maneira e pegar nesta doença de outra forma. Mas até lá não. E muita gente, e é uma grande preocupação, eu, graças a Deus, na minha família tenho hipótese de ter a minha mãe acompanhada permanentemente com uma pessoa, mas a maior parte das pessoas que vão lá ter a associação não têm essa capacidade. E, portanto, as pessoas, e como os seus deputados sabem, a vida hoje em dia não é fácil, todos trabalham isso tudo, e há muita gente que fica abandonada. E é uma dificuldade muito grande para essas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu acho que é todo... E tem que se valorizar o trabalho da vossa associação, porque eu também acho que é necessário dar mais visibilidade a este problema. Eu tinha uma pergunta para colocar, mas já foi respondida de certa forma, porque era para saber qual era o universo, pelo menos se havia dados sobre o universo em Portugal, se são 8 ou 12 mil. Já fiquei com essa nota. Eu passava agora a palavra aos senhores deputados António da Silva, do PSD, e depois à Carla Cruz, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Helena Soares, em seu nome, portanto, todas as pessoas que acompanharam e que fazem parte da Associação Portuguesa do Doente Antigo. Isto, de facto, eu sou médico, com 36 anos de experiência de clínica, e eu nunca tive à minha frente o diagnóstico de uma doença, desta doença. Mas certamente já passaram pelas minhas mãos muitos doentes com outros sintomas e eu tratei como deprimidos, como... e outras coisas mais, que não vou agora aqui dizer, de facto. E que provavelmente tinha uma doença destas. Isto para dizer o seguinte. É uma doença difícil de diagnosticar. dificílimo de diagnosticar. Exige, de facto, por parte de quem sofre desta doença, uma disponibilidade muito grande para assumir o diagnóstico ou a doença que eventualmente possam ter, e nem todos estão preparados a assumir esse diagnóstico. E depois, não estão preparados porque, como foi dito aqui, esta doença é uma doença limitada no tempo, portanto, as pessoas em plena meia-idade, portanto, deixam-nos. E quanto mais tarde nos deixam, mais sofrem. Mais sofrem. Os senhores, sem toda, eu compreendo a luta desta associação. Eu reconheço que os médicos, mesmo os neurologistas, não estão preparados para isto. Não, isto não lhes vem à memória e à mente, portanto, fazer este diagnóstico. Isto obriga, de facto, a análise de, muitas vezes, do ADN para se poder chegar a um diagnóstico correto desta doença. Nem todos têm a possibilidade de fazer esse diagnóstico. Não se faz o diagnóstico. É um bocado... Falou na análise simples do hospital, portanto, a análise é uma análise muito específica.
É
uma genética. É, pois, é o exame... Mas que se não faz... Não se faz... Eu sei qual é. É o ADN, é preciso... Mas não se faz numa... Não se faz numa urgência. Não se faz numa urgência do hospital. É preciso, de facto, um acompanhamento por um médico que anda ali muitos meses, e mesmo às vezes anos, a medicar para isto, para aqui, para os sintomas. Para os sintomas que isto provoca. E muitas vezes as pessoas morrem sem saber o que têm. Portanto, eu reconheço, e estou bastante sensibilizado com as vossas pretensões, da nossa parte, da parte do PSD, tudo faremos para, dentro daquilo que são as nossas limitações, ouvirmos e darmos voz à vossa voz, mas isto não tem tratamento, como foi dito aqui, não tem tratamento. As pessoas muitas vezes morrem. Problemas cardíacos, de encasgamento, de pneumonias, portanto, e o diagnóstico nunca vai ser a causa de morte. Não é a causa, mas morre na sequência de... Isto é muito complicado. Mas é bom que se alertem os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde para esta doença, porque, efetivamente... Estima-se que no nosso país possa haver 10 mil, pelas estatísticas, um em cada mil, portanto, 10 em cada 10 mil, provavelmente temos 10 mil. E a pergunta que eu vos queria fazer é: quantas pessoas neste momento têm o diagnóstico feito no nosso país?
Nós não temos um censo. Não temos um censo recente. E há muitos doentes mal diagnosticados.
Claro, anda aí muito a fazer tratamento a depressões que não têm nada de depressão. Mas o hospital de Coimbra faz, portanto, tem a consulta desta patologia, não tem?
Tem.
Segue cerca de 200, 300 doentes. Então, não vão mais. Não há conhecimento de mais casos destes.
Em Coimbra?
Em Coimbra.
Em Coimbra não sei quantos são.
Eu penso que estão a ser centralizados para lá, não estão?
Não. É assim, vários médicos fazem parte dos estudos, portanto, na área da investigação para esta doença, da rede internacional.
Mas
eu vou
responder porque não tenho uma pergunta que eu tinha, já me responderam.
Já? Pronto, vou tentar ser rápida. Portanto, nós temos alguns... Obrigada. Nós temos alguns neurologistas-chave que estão despertos para isto, porque fazem parte da rede internacional e que fazem estudos. Pronto. E temos vários pontos do país. Santo António do Porto, em Coimbra, no Amadora Sintra, Hospital de Santa Maria. Portanto, há em vários hospitais. Só que são realmente os neurologistas-chave. Deixe-me só acrescentar uma coisa, Sr. Deputado. Em relação à questão que disse, é uma doença que não tem cura. Ok, não tem cura, mas nós precisamos que estes doentes sejam tratados com dignidade e controlar a progressão da doença.
Obviamente.
Porque passa por aí, obviamente. Não é? Obviamente. Passa por aí, porque realizar os testes preditivos é importante. Agora é assim, não sendo uma doença, que não tem cura, nós também não podemos impor às pessoas, vão fazer os testes, claro. Porque vão-vos dizer que vocês são portadores de uma doença que não tem cura, claro, não é? E que claro. Vos vai matar, ao fim e ao cabo. Não, não é por aí, é mais por, se querem ter filhos, então sejam conscientes e avancem com...
Mas eu nisto... Eu mesmo...
Obrigada.
Eu também
tive... Doutora José Silva.
Eu tive durante muito tempo também... Está-se a ouvir ou não?
Está-me a ouvir.
Ser diagnosticada com uma doença que se chama bipolar durante...
Mariana,
Não, tive a ser diagnosticada com doença bipolar durante 3 anos. Esta história que os meus colegas da associação referiram, de que não tem cura, não, eu neste momento... neste momento já tenho um remédio especial para a minha doença, que surgiu há muito pouco tempo, que é um remédio experimental, que é dado apenas no laboratório, na farmácia do Hospital de Santa Maria. Não custa nada, não me sai, pronto, eu não tenho custos nenhums financeiros para adquirir este remédio, e é específico para esta doença. Portanto, pronto, eu, como sou uma pessoa positiva, gosto sempre de ser. Não gosto nada de ouvir estas coisas, que não tem cura e que não tem cura, porque eu neste momento sinto-me muito ajudada por estar a tomar esses remédios todos experimentais. Pronto, era só isso que eu queria dizer, mas nada.
Muito obrigado. Então, se calhar era melhor desligar o microfone. Eu passava então à senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, para falar.
Serei muito rápida, Sr. Deputado Relator, cumprimentar também o Sr. Deputado e, sobretudo, cumprimentar a Associação e também o testemunho da Mariana, que penso que é importante. Nós já tivemos a oportunidade, enquanto grupo parlamentar, de reunir. A questão que eu tinha, que eu fiquei na dúvida na altura da nossa reunião foi relativamente às tentativas de PMA, que, portanto, confirmam que só vos é disponibilizado 2 tentativas para a PMA. Relativamente ao diagnóstico genético pré-implantatório, tivemos há 15 dias a reunião com o Conselho Nacional por Criança Medicamente Assistida. Por força da lei, portanto, o Conselho Nacional tem que vir à Comissão de Saúde apresentar, e colocamos o problema que se vos coloca a vocês, mas a outros também doentes, mas muito particularmente por vocês, pelo facto de só existir o Centro Hospitalar de São João no Porto, é o único centro no país que faz o diagnóstico genético pré-implantatório, e perguntamos ao Conselho, sendo certo que não é o Conselho, e nós iremos pedir informações e a disponibilidade do Governo para estudar a possibilidade de se alargar ao país, mas pedimos ao Conselho a opinião deles relativamente a esta situação, e portanto o Conselho, a informação que nos deu é que confirmava de facto que era só o Hospital de São João, que eram testes de facto muito caros e que Portugal não tem capacidade para os fazer, portanto tem que enviar para Bruxelas, e é um laboratório em Bruxelas que faz a análise, mas mesmo assim nós também iremos questionar o Governo relativamente a esta situação. Dizer que, e ainda bem que existem medicamentos e que o Serviço Nacional de Saúde está a disponibilizar, é para isso que nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde, a questão central é que de facto a data e aos conhecimentos que hoje temos são estes, são factuais, são científicos. A questão aqui, de facto, é dar condições aos doentes e às suas famílias, enquanto estão vivos, não é? Para ter condições de ajuda e de respostas, e penso que, de facto, é importante. E partilhar convosco, eu creio que é importante, a sensibilização, o conhecimento, para se resolver o estigma. E vou-vos pedir desculpa, mas vou ter que me ausentar, porque daqui a bocadinho tenho uma intervenção em plenário, está bem? Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigado.
Vou usar a palavra.
É um momento, é porque é alguém que coordena os trabalhos, porque senão nós entramos aqui em roda livre e para a gestão do tempo é pior. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, então, sendo que nós
queria usar
já estamos...
a palavra em nome da Sara, porque a Sara já tem algumas dificuldades em articular palavras e também neste momento ela não gostaria de falar, mas ela veio porque ela gostaria que as pessoas tivessem conhecimento da doença dela, porque é ostracizada por todos os colegas, ela não vai à escola há 2 anos, mas mesmo no Facebook, nas redes sociais, onde ela tenta falar com alguém, as pessoas ostracizam-na porque
porque não sabem o que é a doença, não conhecem a doença e não conseguem compreender muitas vezes os comportamentos dela. Portanto, eu acho que era muito útil que a sociedade civil tivesse conhecimento. É essa, a minha luta pessoal é essa, o meu marido já falou. Nós somos uma família privilegiada, porque efetivamente conseguimos ter a Sara com todas as condições que ela necessita, mas há muitos outros que não conseguem. Para além de mais, é o problema da ostracização e de a Sara não ser ouvida por ninguém. E esse é que é o nosso maior problema, e das pessoas não conhecerem a doença. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado. Eu acho que, de qualquer forma, a associação já conseguiu, com o seu trabalho, um grande feito, que foi colocar na agenda da Assembleia da República esta matéria, porque até ninguém se fala, mas pelo menos a petição vai ser discutida, ela não é votada, mas os grupos parlamentares têm a oportunidade de sobre ela se pronunciarem, o que já dá também alguma visibilidade à pretensão que é, no fundo, o motor desta petição, que é dar visibilidade a uma doença que pouca gente conhece. Eu pessoalmente também ainda nem sei pronunciar bem o nome, porque é uma coisa estranha para mim e que eu acho que, de facto, faz todo o sentido dar-lhe alguma visibilidade. E eu acho que, neste campo, o Sr. Deputado António José Silva certamente também concordará comigo. E, portanto, há, à partida, através deste instrumento, que é a democracia participativa, que a petição permite, conseguir trazer como ponto da ordem de trabalhos, ou um ponto específico na Casa da Democracia, onde é discutido este assunto por iniciativa desta associação. Agora, depois do relatório, o relatório está feito, como disse há pouco, as petições, quando ficam prontas para serem discutidas, para subir ao plenário e depois passarem na comissão, são agendadas na Conferência de Líderes, mas eu faço ao número de petições que devem estar a aguardar, eu creio que lá para janeiro, fevereiro, que a vossa petição será discutida. De qualquer maneira, depois também os serviços, a doutora Luísa Veiga Simão, confirmar-me-á, informam os peticionantes de que ela será discutida naquele dia, para o caso de quererem vir assistir aos trabalhos. Pronto, os serviços depois da Assembleia comunicam, creio que o primeiro subscritor, que depois se encarcará de dar informação.
Temos de enviar no relatório final.
Exato. Portanto,
quando for aprovado em comissão,
depois,
o relatório final, deputado, será distribuído, será enviado por correio.
Pronto, esta doutora está a dizer que eu, depois do relatório ser aprovado, ele ser-vos-á enviado para consulta e depois será informado o dia da discussão em plenário para poderem assistir aos trabalhos. Eu, da parte do Partido Ecologista aos Verdes, também queria saudar-vos, agora já mais não como relator, mas como deputado de um grupo parlamentar, e dizer-vos que nós valorizamos muito este empenho dos cidadãos, porque a democracia também não pode ser só um ato que se vive de 4 em 4 anos, a gente faz a cruzinha e depois fecha, não. É isto que é importante também para a nossa democracia, é pôr os cidadãos também a dizer de si e a chamar a si assuntos que a Assembleia deve discutir, e por isso também queria aqui reforçar o vosso trabalho, não só nesta petição, mas no trabalho que têm vindo a desenvolver, com um propósito comum, que é, de facto, dar visibilidade a uma doença que pouca gente conhece. Muito obrigado e ficamos em contacto. Para o caso de ser necessário alguma coisa, também certamente os contactarei, está bem? Muito obrigado.